Erguer o mais alto que você puder as suas mãos e continuar enaltecendo, engrandecendo a esse Deus maravilhoso. Ele se move e nós também precisamos nos mover, interagindo com Ele, correspondendo a tudo aquilo que Ele tem derramado sobre nós. Então abre os seus lábios e o adore, e o adore, e o adore. Oh, aleluia! Deus se move em mim.
Deus se move em mim.
Cante bem alto, cante bem alto.
E eu me movo nele. Deus se move em mim.
Ele se move em nós.
E eu me movo nele. Deus se move em mim. E eu me movo nele. Deus se move em mim.
Oh, aleluia.
E eu me movo nele. Deus se move em mim. E eu me movo nele. Deus se move em mim.
Oh, aleluia.
E eu me movo nele.
Oh, aleluia.
Deus se move em mim.
Oh, aleluia. Glória a Deus, bem alto, mais alto. Oh, aleluia. Obrigado, queridos. Deus abençoe vocês. Assentem-se, por favor. Queridos, para mim é uma honra, um privilégio estar aqui nesta manhã para poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Eu vim de Belo Horizonte, como o Cássio disse, vim para estudar, mas aprove ao Senhor estender a nossa permanência aqui na cidade. Nos adaptamos bem, já posso dizer que sou um campinense de coração. Aprendi a amar cuscuz, gente, que coisa boa, é a oitava maravilha do mundo. E no ano passado estávamos somente eu e minha esposa, e esse ano, no final do ano passado, regressamos para BH e buscamos os nossos filhos, e agora a família está completa para servir ao Senhor, para servir aos irmãos aqui na igreja local, onde o Senhor quer que façamos aquilo que Ele nos chamou a fazer. E desde o dia que o pastor Tiago me fez o convite na pessoa do Maneco, eu comecei a refletir sobre o que nós falaríamos nessa manhã. Esse tema é poderoso quando se fala sobre refletir a glória de Deus. Então o Espírito começou a borbulhar dentro de mim algumas verdades e eu comecei a pensar sobre a consciência que eu e você precisamos manter ativada no que diz respeito, refletir essa glória. O nosso papel como filhos de Deus é ser luz, é ser sal, é fazer a diferença. Esse poder que é nos disponibilizado, que nos é dado, que nos foi concedido, ele precisa ser evidenciado através de cada um de nós. Então é isso que significa refletir essa glória. Então o Senhor começou a tratar algumas coisas comigo, e Ele então me encaminhou para um texto que eu quero usar aqui como início para o nosso estudo. Já quero te adiantar que nós vamos ler bastante textos bíblicos nessa manhã, afinal de contas é uma escola bíblica dominical, então nós precisamos ler bastante a palavra para fundamentar e ajudar na construção de tudo aquilo que eu quero compartilhar com vocês na unção do Espírito Santo. Então a minha oração nessa manhã é para que o Espírito me dê a graça necessária, para que eu compartilhe com vocês de maneira clara tudo aquilo que Ele depositou no meu coração. Você concorda comigo? Pode dizer um amém? Queridos, então eu quero começar lendo com vocês o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Quem encontrou pode dizer amém? Gente, na hora da mensagem, se Deus tocar no seu coração, dá glória, planta bananeira, corre, grita, fica à vontade, viu? Eu gosto de barulho, eu sou um ministro que gosta do fogo também, então pode ficar à vontade, se o Espírito te impelir, fica à vontade para manifestar aquilo que Ele vai realizar dentro de você enquanto essa palavra está sendo pregada, porque algo que Ele me disse de forma clara nessa manhã, que essa mensagem vai ser confirmada no seu coração por meio de sinais, prodígios e maravilhas. Amém, queridos? Gálatas capítulo 5, versículo 25, a palavra do Senhor diz o seguinte: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Vamos ler mais uma vez, queridos? Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Queridos, quando nós analisamos o que Paulo está dizendo ao escrever aos irmãos de Gálatas, é claro ver que ele traz aqui para nós um imperativo, onde ele quer dizer que devemos andar pelo Espírito, ou andar no Espírito. Não é uma sugestão, é uma ordenança a qual eu e você precisamos observar. Quando Paulo ressalta essa verdade, falando sobre a importância de andar no Espírito, é porque ele quer que eu e você venhamos a entender o seguinte: que como filhos de Deus, nós não podemos viver a nossa vida nessa terra de qualquer maneira. Existe um padrão divino de como eu e você devemos andar como filhos dele. Existe um meio pelo qual o Senhor quer se manifestar através de nós. Mas eu quero que você entenda nesta manhã que a maneira como nós andamos vai interferir diretamente naquilo que está sendo refletido através de nós. A forma como nós andamos, a forma como nós vivemos, a forma como nós nos comportamos vai dizer muito a respeito da maneira como nós estamos andando. E quando nós falamos sobre refletir essa glória, é justamente falar a respeito sobre como evidenciar tudo aquilo que está sendo depositado em nós, queridos. Um bom depósito foi feito, uma graça foi liberada, uma unção nos foi dada, mas ela precisa ser manifesta, queridos, através da maneira como nós andamos e vivemos. E para que essa glória se manifeste da maneira como Deus projetou para que isso acontecesse, é necessário entender que nós seremos efetivos nisso se andarmos pelo Espírito. Precisamos andar pelo Espírito. Lá em Lucas capítulo 8, no versículo 16, quando Jesus fala da candeia, ele diz que a candeia, quando ela é acesa, ela não pode ser escondida. Uma luz, ela precisa ficar em um lugar de destaque, porque ela tem um propósito a cumprir. A luz, ela não apenas ilumina, como também ela aponta a direção. Quando você embarca num avião e as instruções de segurança são passadas, geralmente eles vão dizer: em caso de emergência, luzes acenderão para indicar o caminho. Veja, a luz tem um papel importante, ela não apenas ilumina, mas ela também indica o caminho. Então, quando Jesus fala que a candeia, depois de acesa, não pode ser escondida, significa que ela precisa estar em um lugar de evidência, para que todos possam ver a sua luz. Assim como os navios precisam do farol para se localizarem no mar, para que eles possam chegar no local do destino, as pessoas que estão nesse mundo em trevas precisam enxergar a luz de Cristo através de nós, queridos. Porque a única maneira que o perdido vai chegar a um lugar de salvação é através daquilo que está sendo revelado através de nós, queridos. É por isso que a nossa vida precisa refletir a glória de Deus. É por isso que eu e você precisamos entender que temos que andar pelo Espírito, para que essa luz, para que essa glória, para que essa unção se manifeste de maneira tão extraordinária que aqueles que estão à nossa volta verão o caminho, verão a luz e serão alcançados pela graça, irmãos. Oh, aleluia! Você crê nisso, pode dizer um amém bem alto? Amém. Faz barulho, irmão, fica à vontade. Então nós estamos aqui dizendo que é necessário andar de uma maneira que agrade a Deus. A nossa vida, ela precisa evidenciar um bom testemunho, que testifique que de fato fomos transformados pelo Evangelho de Cristo, irmãos. Desde o momento que eu e você nascemos de novo, o apóstolo Paulo vai dizer aos coríntios que tudo se fez novo, irmãos. Tudo aquilo que era velho ficou para trás. Significa que aquilo que ficou para trás não pode mais interferir na minha vida como uma nova criação em Cristo. Se eu sou uma nova criatura, se eu sou uma nova pessoa, se eu sou um novo alguém em Cristo, significa que tudo aquilo que me influenciava tem que ficar para trás, irmãos. Porque uma vida desalinhada com os princípios estabelecidos por Deus em sua palavra não reflete coisas boas, irmãos. Mas uma vida pautada naquilo que Deus diz e na capacitação e no poder do Espírito Santo evidencia o próprio Filho de Deus através de ações, palavras e comportamentos. A Bíblia vai dizer no livro de Atos que os romanos pela primeira vez chamaram os crentes de cristãos, ou seja, pequenos cristos. Eles estavam andando tão nivelado no nível de comportamento a respeito de tudo aquilo que eles haviam recebido da parte de Cristo, que a vida deles estava evidenciando o próprio Jesus, a ponto deles serem chamados de pequenos cristos. Coisa linda, irmãos. Sabe, eu quero que você entenda que Jesus levantou você como um representante dele legal nessa terra, na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Deus levantou você como instrumento dele para refletir a sua glória, para se manifestar, para se revelar, para se fazer conhecido através de você. Mas nós precisamos, queridos, colaborar com Ele. A Bíblia nos chama de quê? Cooperadores, irmãos. E como nós cooperamos para que esse propósito de evidenciar sua glória através de nós se cumpra? Através de um andar no Espírito, de viver no Espírito. Então, quando nós somos conscientes, nos tornamos, aliás, conscientes dessa verdade, nós vamos entender, queridos, que nós não fomos mais chamados para viver de acordo com os padrões do passado. Porque algo poderoso da parte de Deus aconteceu e desencadeou para mim e para você uma nova vida nele. Veja, o apóstolo Paulo falou sobre viver no Espírito, mas ele fala também sobre andar no Espírito. Eu quero aqui fazer uma pequena distinção entre as duas coisas. Quando Paulo fala viver pelo Espírito, ele está fazendo uma menção a respeito dessa nova vida que recebemos. Recebemos uma nova vida. Fomos ressuscitados de dentre os mortos. Uma nova vida nos foi comunicada. E desde então nos tornamos novas criaturas. Ou seja, uma nova natureza foi depositada. Eu posso ouvir um amém por isso? Um pouquinho mais alto, eu posso ouvir um amém?
Amém.
Então, uma nova natureza foi depositada. Agora, quando ele fala sobre andar no Espírito, ele quer que eu e você entendamos o seguinte: essa natureza nos foi dada, ela está dentro de nós, ela reside em nós, o nosso Espírito foi inundado com a própria vida de Deus. Então, andar pelo Espírito significa é andar sobre a influência dessa nova natureza, irmãos. Eu vou dizer isso de novo. Andar pelo Espírito é andar sobre a influência dessa nova natureza. Vou dizer mais uma vez para você não esquecer, porque isso é importante. Andar pelo Espírito é andar pela influência dessa nova, sobre a influência dessa nova natureza. Então, o que Deus espera é que eu e você vivamos sob a influência dessa nova natureza. Em Efésios capítulo 2, 1, o que Paulo diz lá? A Bíblia vai falar aí que ele nos vivificou, irmãos. Quando isso aconteceu? Quando nós estávamos mortos. Entenda, Jesus, quando te vivificou, ele fez uma mudança de endereço, de status, de posição. Outrora, por causa do pecado, estávamos em um ambiente de morte, maldição e miséria. Estava em um ambiente de trevas. Mas a Bíblia diz que Ele nos vivificou, então Ele nos trouxe a vida. Ele quebra o poder da morte, que nos aprisionava em um lugar de maldição e miséria. E logo após, o que Ele nos faz? Nos leva para o reino do Filho do Seu amor, conforme está escrito em Colossenses. Agora, a minha pergunta é, qual foi o motivo pelo qual Jesus nos tira das trevas e nos leva para a luz? Para que agora na luz a gente possa evidenciar para aqueles que estão à nossa volta tudo aquilo que Ele depositou em nós. Oh, aleluia! Ele nos vivificou, irmãos, então significa que nós precisamos andar pelo Espírito. Paulo chama a atenção quando ele diz algo importante que eu e você precisamos observar. Conforme está registrado em Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 19. Efésios 4, 17 ao 19, está escrito assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios,
na vaidade do seu sentido, entenebrecidos, é o mesmo que obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Paulo está dizendo de pessoas que estão andando de acordo com a nova natureza? Pessoas que estão andando de acordo com a carne e por esta razão estão evidenciando todo tipo de impureza. Queridos, às vezes as pessoas interpretam essa palavra impureza apenas com coisas morais ou sexuais, mas você sabia também que um comentário inapropriado, uma palavra inadequada, uma conversa maldita também é uma impureza? A Bíblia vai dizer lá em Isaías que não houve dolo na boca de Cristo. É engraçado que essa palavra dolo significa não falar mal, não maldizer. Ou seja, não se encontrou nos lábios dele palavras que contrariavam a tudo aquilo que havia sido derramado sobre ele na pessoa do Espírito. Porque ele foi ungido pelo Espírito. E assim como ele foi ungido, nós também fomos. Por esta razão não pode haver em nós impureza no falar, no pensar, no agir, nem no caminhar. Porque nós somos novas criaturas em Cristo, irmãos. Oh, aleluia! Nós somos novas criaturas. Somos novas pessoas. A nossa vida precisa ser diferente. Eu quero que você entenda que você não é mais um no meio da multidão. Você é aquele que Deus levantou para fazer a diferença no meio da multidão. As pessoas precisam olhar para você e ter fome de justiça, ter sede de justiça. As pessoas precisam olhar para você e enxergar a luz de Cristo a tal ponto que elas vão desejar ser alcançadas por essa graça. A nossa vida precisa externar Cristo, querido, não só por aquilo que falamos, mas principalmente por aquilo que vivemos, nos comportamos ou agimos. A nossa vida por si só precisa ser uma manifestação da glória de Deus, irmãos. Porque para isso tornar possível, Jesus nos disponibilizou tudo o que é necessário. Nós contamos com unção, nós contamos com a graça. Todo recurso sobrenatural nos foi disponibilizado por Cristo para vivermos à altura daquilo que o Pai nos pede em sua palavra. Você não vai frutificar na força do seu braço. Você não vai evidenciar Cristo na força do seu intelecto. Você vai frutificar, você vai revelar a glória de Deus, refletir a glória de Deus através desse poder glorioso, esse poder que ressuscita, esse poder que cura, esse poder que transforma, esse poder que muda todas as coisas, habita em você. E esse poder te dá graça, te dá habilidade, te dá força necessária para você manifestar a glória de Deus, meu irmão. Oh, aleluia! Glória a Deus! Um bom depósito carregamos dentro de nós. Por isso nós não podemos perder essa consciência, irmãos, e nos permitir ser influenciados por fatores externos, pressões externas ou palavras contrárias. Porque quando nós perdemos o foco do nosso propósito, o qual é andar ou refletir a glória de Deus, nós corremos o risco de cometer o erro de andar segundo a carne. A Bíblia diz: andai pelo Espírito, vivei pelo Espírito. A ordem é clara, não abre concessões, não tem opção onde está dizendo, em momentos que você quiser, viva de acordo com a carne, mas lembre-se, você também precisa viver pelo Espírito. É uma vida no Espírito, é andar no Espírito. Significa que nós não temos a opção. Aliás, a escolha, nós podemos escolher se queremos andar na carne ou não. Mas se nós olharmos para aquilo que Deus está dizendo, é claro que Ele está falando: esqueça daquilo que a carne está propondo e se agarre àquilo que eu estou dizendo através da minha palavra. Porque nós não podemos andar mais, queridos, de acordo com a carne, porque temos em nós uma nova natureza. O apóstolo Pedro, em sua carta, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículos 3 e 4, ele diz o seguinte: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Olha, irmãos, esse texto corrobora com tudo que nós estamos falando até aqui. De forma clara, Pedro está dizendo que nós recebemos da parte de Deus um poder capacitador. Poder divino nos foi liberado, irmãos. Uma graça nos foi concedida para que tivéssemos hoje acesso a essa nova vida. Essa nova realidade a qual nós temos em Jesus viabiliza para nós uma vida no Espírito e não na carne. Nós não fomos chamados para andar na carne. Paulo vai dizer aos Efésios, no capítulo 4, versículos 22, 23 e 24, o seguinte: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renovei no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Olha que coisa linda, irmãos. O texto está falando de forma clara de uma vida pregressa, uma vida sem Cristo. Mas quando Cristo entrou na história, quando Cristo entrou na nossa vida, quando nós somos alcançados por esse poder, nós agora temos no Espírito a capacidade de se revestir do novo homem. E assim, irmãos, revestidos do novo homem, cheios do conhecimento dessa verdade, entendendo o nosso propósito como filhos de Deus em refletir a sua glória, isso nos trará sucesso contra toda e qualquer investida da carne, irmãos. Porque fato é, mesmo vivendo uma vida no Espírito, a carne ainda vai tentar nos seduzir, vai tentar nos sugestionar algumas coisas, vai tentar influenciar. Paulo descreve essa tentativa da carne como uma batalha, como uma luta entre o Espírito e a carne. E uma das coisas que eu ficava pensando assim: Senhor, por que a carne e o Espírito estão degladiando entre si? Até que veio uma nota no meu espírito, e eu pude entender algo interessante: que essa batalha tem como propósito alcançar o domínio, ou o controle, ou a influência sobre a vontade. Aí quando eu parei para pensar, peraí, é que é o controle sobre a vontade, que é influenciar a vontade. Então o que significa vontade? Vontade significa desejo, aspiração, gosto, interesse, propósito. É a capacidade de querer, de livremente praticar ou deixar de praticar algum ato. Olha só, irmãos. O Espírito quer influenciar a mim e a você, à medida que nós andamos segundo as suas direções. Mas a carne também quer nos influenciar, nos afastando do propósito de Deus, se caso seguirmos as suas direções. E como nós vamos definir, então, um vencedor entre essa batalha? A resposta está naquilo que Paulo vai dizer em Romanos 8:5. Porque Paulo fala o seguinte: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Veja, irmãos, o desejo, a aspiração, o gosto, o interesse, o propósito são afetados por aquele que estiver no controle da vontade. E a decisão de eleger um vencedor está na sua mão, está na minha mão. Por isso que Paulo vai usar aqui a palavra inclinação. Eu não sei se você prestou atenção, mas quando Paulo fala de inclinar, ele não está dizendo de uma pessoa que deliberadamente acordou pela manhã e decidiu no seu coração, a partir de agora, desagradar a Deus em tudo. A pessoa decidiu: não, quer saber, eu vou chutar o balde, agora eu vou pecar o máximo que eu puder, vou me rebelar contra a vontade de Deus, vou me insurgir contra o propósito do Espírito Santo na minha vida. Não, ele não está falando disso, não. Ele está falando de uma pessoa que, dia após dia, por não ter o cuidado de manter as suas disciplinas espirituais, ela começou a se inclinar vagarosamente em direção às coisas da carne. Está falando de uma pessoa que começou a se encher mais dos valores naturais do que os valores espirituais. A nossa negligência ou a nossa disciplina é que vai definir quem vai vencer essa batalha, irmãos. Se negligenciamos em orar, em meditar a palavra, em orar no Espírito, em confessar, em desenvolver o nosso relacionamento com Deus, consequentemente outra coisa vai ocupar esse lugar. E se forem coisas ligadas à carne, significa que a cada dia que esse cristão permanecer nesse erro de se encher com os valores mundanos, isso vai tornar os seus sentidos mais aflorados para obedecer tudo aquilo que a carne diz. Mas se nós somos disciplinados e entendemos a importância de se relacionar com Deus, queridos, quando eu falo de disciplina espiritual, eu não estou falando de uma cota a ser cumprida, eu não estou falando de uma meta a ser alcançada, eu não estou falando de um ponto a ser batido, eu não estou falando de ganhar créditos com Deus. É você entender que, como somos espírito, nós precisamos nos relacionar com Deus, que é espírito. Eu estou falando de relacionamento, eu estou falando de intimidade, eu estou falando de comunhão, eu estou falando de passar tempo com Ele, porque quanto mais nos expomos às verdades espirituais, mais Deus poderá se manifestar através de nós, irmãos. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu queria que o pessoal da mídia colocasse, por gentileza, uma imagem aqui, por favor. Todo mundo sabe o que é isso, é um pendrive. E quando eu estava segurando o meu pendrive, me veio uma nota no coração, onde eu pude perceber que o pendrive, ele tem uma capacidade de armazenamento, ele tem a capacidade de receber informações. Então coisas ali são inseridas dentro dele, como fotos, imagens, vídeos, músicas e por aí vai. A minha pergunta é: quando esse pendrive for inserido na porta USB de um computador ou de um notebook, ele vai evidenciar somente aquilo que ele está cheio? Ele não vai evidenciar fotos se ele está cheio de vídeos, como também ele não vai evidenciar vídeos se ele estiver cheio de músicas. Ele vai refletir através da tela do computador aquilo que ele está cheio. E a minha pergunta é: como refletir Deus se eu só ponho para dentro as coisas desse mundo? Como refletir a glória de Deus se eu não passo tempo com um Deus que libera a manifestação da sua glória sobre nós? Entende? Você não vai produzir ou reproduzir ou refletir algo diferente daquilo que está ocupando o seu coração. Muitas pessoas cometem um erro de querer frutos espirituais, mas só estão plantando sementes naturais. Eu quero que você entenda, irmãos, que Deus não nos chamou para viver uma vida rasa. Não se contente com a água nos tornozelos, porque isso não é o propósito de Deus para mim e para você. Porque lá em João, a Bíblia vai dizer que Ele tem para nós uma fonte a jorrar. Ele tem para nós uma água abundante, Ele tem para nós uma manifestação sobrenatural. Então nós precisamos nos encher daquilo que queremos refletir. Quer refletir mais da glória de Deus? Se encha mais da presença dEle, aliás, se encha mais da palavra dEle, se encha mais, ore em espírito, invista tempo, querido. Porque Deus espera isso de nós, irmãos. As pessoas erroneamente, elas entendem que a única maneira de refletir Deus é nesse momento, o qual nós estamos aqui agora. Não, irmãos, isso faz parte do propósito, do processo, mas vai além dessas quatro paredes, vai além deste altar. Refletir Deus envolve você testemunhar uma vida santa, correta, diante do ímpio, do impuro, do pecador. Ele vê em você a manifestação do próprio Filho de Deus. Enquanto outros caminham por caminhos tortuosos, você se mantém firme e não arreda o pé, porque você entende que foi levantado como um luzeiro para o louvor da glória de Deus. Oh, aleluia. Tem uma unção tão grande aqui que eu não sei o que, é que eu faço. Se eu corro, se eu pulo. Entende isso? Encha-se. Alimente o seu espírito. Porque não é o propósito de Deus que você ande de acordo com a carne. Ele projetou para nós uma vida mais elevada, irmãos. Andar na carne é andar aquém de tudo aquilo que Ele planejou. É como alguém que tem acesso a tanta riqueza e não acessa porque não quer, quando decide andar pela carne. Mas quando nós andamos pelo Espírito, vivemos pelo Espírito, irmãos, nós temos o privilégio de desfrutar de tudo aquilo que já foi disponibilizado por Cristo. Você tem acesso a todo o recurso sobrenatural desde o dia que você nasceu de novo, irmãos. Eu vou usar uma metáfora aqui, não está isso na Bíblia, você não encontra isso na Bíblia, é só uma ilustração. Desde o dia que você aceitou Jesus, o novo nascimento te deu um cartão com a senha. E você agora pode acessar as contas espirituais e acessar e retirar e sacar tudo aquilo que está disponível para o seu uso. Por isso nós não podemos permitir ser mais influenciados pela carne, irmãos. Principalmente porque já fomos libertos dessa condição. Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 8, versículos 1 e 2. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Oh, aleluia! Queridos, o que Cristo fez não só nos livrou da condenação do pecado, mas nos livrou também do poder do pecado. O que significa ser liberto do poder do pecado? É ser liberto do domínio dele. Nós não somos mais escravos, irmãos. Somos livres. Livres para quê? Para cumprir o propósito de Deus. Livres para viver em santidade. Livres para testemunhar o poder regenerador de Cristo. Livres para pregar a palavra. Livres para curar os enfermos. Livres para expulsar os demônios. Mas livres também para refletir a glória de Deus, irmãos. Oh, aleluia. Livres. Aleluia. Porque Jesus fez por nós aquilo que ninguém pôde fazer. E Paulo afirma isso em Romanos 3:4, dizendo o seguinte: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja, a lei não conseguiu fazer por nós o que Cristo fez. Os homens não são capazes de fazer por si mesmos aquilo que Cristo fez. O que Cristo fez, irmãos, nos deu uma nova vida, viabilizou para nós uma nova natureza. E isso nos dá a graça, a capacidade de andar acima do nível onde nós não seremos influenciados pela carne. Porque a força para resistir os intentos da carne não está em nós, mesmos como pessoas, mas está no Espírito Santo que habita dentro de nós. Nós carregamos o próprio poder capacitador de Deus contra as investidas da carne. Isso viabiliza para nós sucesso, irmãos, e progresso em tudo aquilo que fizermos em o nome do Senhor nessa terra, porque a carne não é maior do que o Espírito que habita em nós. A carne não pode mais do que o Espírito que habita em nós. Esse Espírito nos capacita, ele nos impulsiona, ele nos ajuda, ele nos dá graça, ele nos habilita, irmãos, a andar no nível daquilo que Deus espera de cada um de nós. Por isso nós não devemos andar de acordo com a carne, porque é um propósito a ser cumprido de refletir a glória de Deus. Mas também, queridos, Paulo não só ressalta que nós não devemos andar segundo a carne. Veremos várias instruções do apóstolo, onde ele diz para mim e para você que nós não devemos andar também de acordo com os nossos sentidos. Sabe, lá em Judas, capítulo 1, versículo 19, a Bíblia diz assim: estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. A expressão traduzida aqui por sensuais, que não têm o Espírito, ela pode ser entendida como pessoas que seguem os seus próprios instintos, que seguem os seus próprios sentidos. E por isso que o texto vai dizer que a característica clara de pessoas que andam de acordo com seus sentidos é que elas não têm o Espírito. O que essa expressão significa? Não tem o Espírito. Não tem o Espírito como condutor, como orientador, como aquele que aponta a direção a ser seguida. Então, quando nós começamos a flertar com a ideia de seguir os nossos sentidos ou os nossos sentimentos, isso vai abrir precedentes para nós não andarmos mais de acordo com as instruções espirituais e vamos nos mover de acordo com a nossa inteligência ou raciocínio natural. E não faz parte dessa vida no Espírito ser guiado pelos nossos sentimentos. Essa vida no Espírito tem como propósito principal fazer de mim e de você pessoas guiadas pelo próprio Espírito de Deus. Sabe, irmãos? E a palavra sensuais que aparece aqui no texto, ou os próprios instintos, vem da palavra grega psíquico. E essa palavra psíquico, ela significa a natureza daqueles que têm dependência dos seus próprios desejos. Olha só, irmãos. É a natureza daquele, em outras palavras, que querem apenas seguir os seus próprios sentidos, que querem mover de acordo com os seus sentimentos, pensamentos. E sabe, irmãos, quando as pessoas dentro da igreja, quando os filhos de Deus começam a andar de acordo com seus sentidos, isso é um problema, irmãos. Porque quando uma pessoa decide andar de acordo com o nível do seu sentimento, ela se nivela ou ela se confina em um lugar de limitação espiritual, irmãos. Sabe, quando eu e você nos movemos de acordo com os nossos sentimentos, nós nos limitamos a um lugar onde nós vamos ter acesso a poucas coisas. E não é o propósito de Deus que você tenha acesso a poucas coisas. Você não é aquele que come das migalhas que caem da mesa. Você é filho, você é filha, você é redimido, você é redimida. Você assenta à mesa com o Pai. Mas nós precisamos entender que quando nós seguimos os nossos sentidos, nós vamos viver abaixo de um nível o qual Deus tem para cada um de nós. Olha o que Paulo vai dizer aos Coríntios no capítulo 3, versículos 1 e 4. 1 Coríntios 3, 1 ao 4. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quanto, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro ela de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Olha só, queridos, Paulo, quando usa a expressão como crianças em Cristo, ele está falando de pessoas que nasceram de novo, mas que não desenvolveram espiritualmente. Ainda estão estacionadas na infância. Não cresceram, não se desenvolveram. São novas criaturas de fato, se converteram de fato, mas pararam, não se desenvolveram. Se estacionaram no lugar onde elas têm acesso apenas às coisas de crianças, de criança. Assim como um bebê, queridos, não tem condições de comer uma boa buchada, uma boa feijoada, né? Ele não tem condições, não tem estrutura. Assim, muitos crentes estão limitados e confinados a um lugar onde eles não estão tendo acesso a coisas extraordinárias da parte de Deus, porque ainda não tem estrutura, irmãos, porque não cresceram, porque ainda não se desenvolveram. Paulo estava quase que implorando e clamando: eu quero falar coisas mais sólidas, mais profundas, mas vocês não estão prontos. Seguir os sentidos, irmãos, além de limitar o nosso desenvolvimento espiritual, produz no nosso meio contendas e divisões. Quando você vê uma pessoa na igreja falando mal da outra, pode saber que ainda está faltando crescer em alguma coisa. Porque as crianças é que fazem birra, é as crianças que ficam brigando por coisas, brigando por espaço, brigando por posição, brigando por oportunidade, falando mal de um ou de outro. Eu não gosto desse, mas eu não gosto daquele. Mas peraí, peraí, é coisa de mineiro, espera aí. Deixa eu falar a palavra completa, porque a gente corta tudo, né? Espera aí. Não devíamos nós entender que o nosso papel como corpo é cada um dar o seu melhor no local onde o próprio Deus designou? Porque a palavra vai dizer que é Ele quem estabelece como apóstolo, profeta, mestre. É Ele que vai designar aqueles que vão auxiliar no ministério de ajuda. É Ele que destina a cada um para ter uma funcionalidade específica dentro do corpo, irmãos. Então, quando nós vemos um mau comportamento, fofoca, disse-me-disse, por aí vai, significa que ainda estamos agindo como crianças. E seguir os sentidos nos arrasta para esse lugar, irmãos, onde, além de gerar contendas e confusões, nós temos às vezes as dificuldades em desenvolver e a nossa fé, agir em fé. Por quê? Sempre inseguros. Porque à medida que você cresce no conhecimento de Deus, a sua confiança nele aumenta, irmãos. A sua confiança em Deus, ele é proporcional ao quanto você conhece dele. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais você entende o caráter dele, mais você entende a forma como ele opera, a forma como ele age. Isso traz segurança, irmãos. E Paulo está dizendo: não siga os seus sentidos, não siga os seus sentidos, não siga os seus sentidos. Olha, analise comigo as palavras de Jesus, Lucas 6, 27 ao 32. Eu disse que nós iremos ler muitos versículos, né? Olha só: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelo que vos caluniam. Ao que bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixe-a levar também a túnica. Dá todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam assim, fazei-os vós também a eles. Se amais o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o que Jesus está dizendo para a gente fazer são coisas que nós temos vontade de fazer de acordo com os nossos sentidos? Sim ou não? Amar quem te odeia é muito fácil. Orar por aquele que fala mal de você todos os dias. Você passa na rua, ele aponta o dedo e ainda fala: lá vai um miserável. Aí você olha: Senhor, mas ele é cheio da graça. É fácil, né? No trânsito, quando alguém te dá uma fechada, você dá uma rajada de glória a Deus? Ou é pi, pi, palavras que não podem ser pronunciadas? Sabe, irmãos, diariamente nós vamos ter que lidar com coisas desse tipo. Pessoas difíceis, pessoas chatas, complicadas. É tão bom quando você está num grupinho onde as pessoas são afetivas a você e que você se dá bem com elas, mas vai haver momentos na caminhada que Deus vai colocar umas lixas no nosso caminho. E aí, qual é a nossa atitude? E por que que Deus coloca essas vidas, essas pessoas nas nossas vidas? Para que a gente possa ser um instrumento, um agente de transformação na vida delas. Mas se você agir de acordo com seus sentidos, você vai se afastar. Quando ela te ligar, você não vai atender. Quando ela te mandar uma mensagem, você vai ignorar. Porque os seus sentidos vão dizer para você: se afasta, porque é problema. Mas o Espírito vai dizer: traz para perto, porque ela é importante para mim. Entende, queridos? Refletir a glória de Deus também implica em não andar segundo os seus sentimentos. Nós não podemos andar de acordo com aquilo que nós sentimos. Porque às vezes, quando as pressões se manifestarem, as circunstâncias se levantarem, nós temos uma decisão a tomar, ou uma escolha a fazer. Ou nos mantemos firmes naquilo que Deus disse, ou nós nos entregamos. E Deus vai dizer para você se entregar ou se permitir ser abatido pelas circunstâncias? Não. Ele sempre vai incentivar você dizendo o seguinte: não temas. Porque Ele quer que você entenda que a força para superar aquele obstáculo não vem de você, vem dEle. É na força dEle que você vai vencer outra vez. Porque o Deus que fez um milagre ontem, Ele faz hoje. O Deus que fez um milagre hoje, Ele faz amanhã. E o Deus que faz um milagre amanhã, o continuará fazendo. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje. Ele não muda. O seu poder não diminuiu. A sua graça não diminuiu. Ele continua operando milagres, irmãos. E quando nós crescemos espiritualmente e alcançamos a maturidade a qual Ele espera, nós entendemos que não podemos deixar os nossos sentidos nos dizer o que temos que fazer, irmãos. Uma pergunta eu lhe faço: se porventura um dia você acordar sem vontade de orar, os seus sentidos estão dizendo, não ora hoje não, não medita na palavra hoje não, e a minha pergunta é, o que fazer? Ah, eu acho que eu não vou orar mesmo não, não estou afim. Ah, você vai deixar? Queridos, é com vontade ou sem vontade, ora. Com vontade ou sem vontade, leia a Bíblia. Nós não cedemos aos apelos dos nossos sentidos, porque nós temos em Deus uma palavra de vitória. O salmista vai dizer no Salmo 42:5 o seguinte: porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele é o meu auxílio, Deus meu. Aleluia. Sabe, irmãos, o que o salmista estava fazendo? Negando a se dobrar diante das circunstâncias, negando a se dobrar diante da pressão das adversidades. Então ele repreende a alma dele dizendo: aquieta-te, sossega-te, confia em Deus, Ele não nos desamparou, Ele não nos abandonou, Ele está conosco e nele nós somos vencedores, irmãos. Se os seus sentidos estão dizendo para você desistir, não desista, porque maior é aquele que habita em você. Se os seus sentimentos estão dizendo que você está só, é mentira, porque aquele que te ama e que te comprou, Ele está com você até a consumação dos séculos. Se os sentimentos estão dizendo que a falta é uma realidade, não dê ouvidos a essa palavra, porque segundo as riquezas em glória, por meio do nosso Salvador, Jesus Cristo, cada uma das nossas necessidades serão supridas. Oh, aleluia, irmãos. Não nos movemos de acordo com os nossos sentidos. E para terminar, porque eu já estourei o tempo, perdão, gente, não andemos segundo a carne, não andemos de acordo com sentimentos e, por fim, não andemos de acordo com a nossa visão natural. Paulo vai dizer que nós não devemos andar por vista e sim pela fé. E a fé é a certeza daquilo que não se vê, mas é uma convicção dentro de nós que aquilo vai acontecer. Eu sei que às vezes as circunstâncias são visíveis, mas o que nós não podemos perder de vista é que o poder para superar as circunstâncias, às vezes eles não são visíveis aos olhos naturais, mas isso não significa que eles não são reais. Eles são reais e nós podemos vê-los através de uma percepção espiritual. Porque é a palavra de Deus que nos garante a vitória, irmãos. O que Deus disse está escrito e nós precisamos crer. Para terminar, eu quero ler esse texto com vocês, em Zacarias capítulo 4, versículos 6 e 7. A Bíblia diz assim: então ele me disse, assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha diante dele, ela se tornará uma planície, e quando Zorobabel colocar em lugar a última pedra do templo, o povo gritará, é pela graça, é pela graça. Viu, queridos, quando a ameaça veio, as circunstâncias se levantaram. Zorobabel talvez se sentiu um pouco pressionado e talvez começou a permitir ser influenciado por aquilo que ele estava vendo no momento. Então imediatamente Deus traz o antídoto.
uma palavra de vitória. Sabe com qual propósito? Para tirar os olhos de Zorobabel das circunstâncias. Meu irmão, para de contemplar as circunstâncias. Porque Deus está dizendo para mim e para você, assim como Ele disse para Zorobabel. Olha que coisa linda. Quando aquilo que parecia um grande monte para Zorobabel, Deus ironicamente diz: ô grande monte, o que tu pensas que está fazendo? Estou parafraseando o texto. Quem te mandou se instalar no caminho do meu servo, a quem eu levantei para liderar o meu povo e reconstruir a cidade, o meu templo? O que você pensa que está fazendo? Eu vou te transformar em nada, você vai virar uma planície. Ou seja, Deus estava dizendo: essa grande montanha, Zorobabel, que se levantou contra você, através do meu poder, ela vai se desintegrar diante dos seus olhos, e aquilo que era obstáculo vai se tornar o caminho qual você vai passar por cima. Oh, aleluia. Não ande por vista, meu irmão. Sabe, uma das coisas que Deus falou tão forte no meu coração enquanto eu preparava essa mensagem é para dizer para você nessa manhã: não contemple as circunstâncias, não se abale por causa das notícias, confie em Deus. Aquilo que é grande para você, para Ele não é nada. E aquilo que se instalou no seu caminho, Deus está removendo agora. Porque Ele quer que você corra a sua carreira livremente. Ele quer que você corra a sua carreira sem embaraços, sem tropeços. Ele quer sustentar você na caminhada. Porque há um propósito a ser cumprido através da sua vida. E Deus quer que você chegue lá. Essa vitória se manifesta a força do Espírito que habita em nós. Queridos, nós vimos até aqui que recebemos uma nova vida, uma nova natureza, temos uma nova vida em Cristo. Isso nos viabiliza ou nos dá a condição de refletir a glória de Deus. Por essa razão, devemos ter a consciência que andar na carne não combina mais com a gente. Não combina mais. Seguir os nossos instintos e os próprios sentimentos não faz parte da nossa vida mais. O Espírito Santo é o nosso condutor, é o nosso aio, é aquele que nos dirige, é aquele que nos guia. Eu não preciso permitir mais ser abalado por aquilo que vejo, sendo que servimos a um Deus que é mais do que abundante. Essa graça está aqui, está aí, dentro de cada um de nós. Sabe o que nós precisamos fazer, queridos? É apenas cooperar com ela, corresponder à sua ação na nossa vida. E para finalizar, eu quero ler o último versículo com vocês. Se o Ministério de Música quiser subir, por favor. Quero ler o último versículo com vocês. Hebreus capítulo 6, versículos 7 e 8. A Bíblia diz assim: porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Queridos, veja, o autor da carta aos Hebreus está trazendo para nós aqui uma distinção entre duas terras, onde de forma clara ele está dizendo que uma frutificou e a outra não frutificou. E muitos chegam a pensar que o fato da segunda terra não ter frutificado é porque ela não recebeu a chuva como a primeira. Mas se você prestar atenção no texto, o texto não fala a respeito disso. Ele só menciona que a chuva caiu. Ou seja, é a mesma chuva que caiu. Uma produziu e a outra não produziu. Porque se a segunda terra não recebesse da mesma chuva, ela não poderia ser culpada ou condenada por nada. Ela se tornaria uma vítima, porque não está na terra o poder de fazer chover. Mas o texto diz que a chuva caiu sobre elas. Uma frutificou e a outra não. E por que que uma frutificou e a outra não? O texto diz que a primeira terra embebeu a água.
Em outras palavras, absorveu. Em outras palavras, interagiu com a chuva que foi derramada. Sabe o que Deus está nos convidando nessa manhã? A interagir com essa chuva que Ele libera sobre nós. A interagir com essa unção que nós carregamos dentro de nós. Porque Deus quer ver você frutificando 30, 60, a 100 por 1. Deus quer ver você frutificando em tudo e em todas as coisas. Deus quer ver a manifestação da glória dEle refletida através da sua vida, para que pessoas sejam salvas, curadas e transformadas. Mas nós precisamos entender que a nossa parte nisso é corresponder tudo aquilo que Ele libera sobre nós. Corresponda, corresponda. Corresponda essa graça, corresponda esse poder, corresponda essa unção, interaja com o Espírito Santo, e você verá a glória dele sendo refletida através da sua vida, e pessoas sendo alcançadas, transformadas, curadas, saradas, para o louvor da glória do nosso Pai. Coloque-se de pé nesse lugar, e eu queria terminar esse momento cantando essa canção com vocês. Eu não, né? O Ministério de Música cantando essa canção com vocês.
Em favor do seu povo.
E faça dessa canção a sua oração.
Seu Espírito,
onde você vai dizer aí no seu lugar: o Espírito está se movendo, mas eu também vou me mover. Vou interagir.
Deus se move, trazendo livramento.
Oh, aleluia.
Seu Espírito está se movendo. Deus se move em mim.
Cante bem alto.
Eu me movo.
Cante bem
nele.
Alto.
Deus se move em mim.
Se mova nele nessa manhã.
E eu me movo.
Se mova nele nessa manhã.